As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
A Presidente da Câmara de Tomar admitiu, na reunião do Executivo Camarário Nabantino, a revogação da aceitação das competências assumidas pela Assembleia Municipal em matéria de educação. Anabela Freitas colocava esta hipótese se não verificar que as competências transferidas, nomeadamente os edifícios escolares que passam para a autarquia, não são acompanhadas do respectivo envelope financeiro.
A Assembleia Municipal deliberou aceitar em matéria de educação a descentralização de competências para o ano letivo 2021. O facto de nós termos aceito para o ano letivo 2021 permite-nos entrar num processo negocial com o Ministério da Educação, do qual, da nossa parte, já foi nomeado, vai ser constituída uma comissão de acompanhamento para a descentralização, onde já estão nomeados os três representantes, e, portanto, avançaremos com estas competências. Sendo certo que só aceitaremos, e portanto não temos problema nenhum de levar a uma Assembleia Municipal a revogação da deliberação para o corrente ano letivo, sendo certo que ele cai em 21, mas isso é outro orçamento, não é? A revogação da aceitação, se aquilo que forem os valores que estiverem em cima da mesa não forem consentâneos com aquilo que são a necessidade das obras que são necessárias, quer para a Gola em Paz, quer para o Liceu. E, portanto, porque no processo de descentralização da educação, todos estes edifícios passam para o município e, portanto, precisamos, quer o Liceu, quer a Gola em Paz, sobretudo a Gola em Paz, mais do que o Liceu, mas mesmo assim o Liceu também necessita, precisa de obras de intervenção profunda.
O Momento Territorial de Santarém, no âmbito da Feira Nacional do Cavalo, que coincide com a Feira Internacional do Cavalo Lusitano e Feira de São Martinho, garante a partir de hoje e até 12 de novembro, na Vila da Gouguin, a segurança e tranquilidade pública dos visitantes, participantes e demais população nos itinerários de acesso e no recinto do evento. Estão empenhadas na Operação Gouguin 2019 diversas valências da GNR, designadamente a componente de trânsito territorial, forças de intervenção e ordem pública, investigação criminal, patrulhas a cavalo, meios sinotécnicos e patrulhas moto. Assim, a GNR deixa também alguns conselhos. Seguir sempre as instruções dos militares da GNR, não deixar bens à vista no interior do veículo para evitar furtos, nunca perder de vista os idosos e as crianças que o acompanham, transporte pequenas quantias em dinheiro, memorize o local onde deixou a viatura e, se conduzir, não ingira bebidas alcoólicas, utilizar sempre o cinto de segurança e os sistemas de retenção para crianças.
Rádio Web, a primeira a informar.
Até domingo, 3 de novembro, está a decorrer em toda a região o Petitório Nacional da Liga Portuguesa contra o Cancro, através da colaboração de milhares de voluntários devidamente identificados com o colete da instituição e com os habituais cofres lacrados com o símbolo da Liga. A ação está a decorrer em diferentes locais, como superfícies comerciais, igrejas, edifícios públicos e também nas ruas. A Liga Portuguesa contra o Cancro é uma organização da sociedade civil com vários objetivos dirigidos para a problemática da doença oncológica. A efetividade da sua ação advém, por um lado, da fundamental ação do seu voluntariado, que intervém quer na comunidade, quer na humanização da assistência ao doente oncológico e, por outro, das contribuições recebidas através dos donativos que permitem custear os aspectos materiais de apoio ao doente e ao desenvolvimento de iniciativas de promoção da saúde e da prevenção da doença. Os donativos concedidos à Liga Portuguesa contra o Cancro, sobretudo pela altura do petitório anual, são assim o garante financeiro para a continuidade desta nobre missão, que é assegurada no terreno pelos 5 núcleos regionais do Norte, Centro, Sul, Açores e Madeira.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito do Plano Nacional das Artes, a escola sede do grupamento Templários, a escola secundária Jacome Raton, inaugurou esta quarta-feira a Galeria Maria de Lourdes Melo e Castro. Com a presença do comissário do Plano Nacional das Artes, foi também assinado o protocolo com o Centro de Estudos de Fotografia de Tomar. Destaque então para as palavras de Paulo Macedo, o diretor do grupamento dos Templários, que abordou alguns dos objetivos da escola e da nova galeria no âmbito do Plano Nacional das Artes.
Pretende também ser esse tal espaço para a descoberta de cada um de nós através de propostas artísticas, atentos, como sempre, aos novos paradigmas da educação, em linha com os reconhecidos filósofos, sociólogos e pedagogos. A galeria passará a ter o nome de Galeria de Lourdes Melo e Castro, em homenagem à grande pintora da corrente naturalista do início do século XX, onde desejamos revelar à comunidade a obra de artistas reconhecidos méritos. Orgulhamos do nosso passado, igualmente também do nosso presente, desta escola secundária com o seu ciclo Jacques Maraton, que serve o agrupamento de escolas templários, que comemorou no passado dia 16 de maio 135 anos, com a criação da escola Zenho Serial Jacques Maraton. E por isso estamos conscientes que o lema do nosso atual plano anual de atividades, 500 anos de viagens, corresponde ao desejo de continuar uma caminhada iniciada pelos tais nossos heróis de mares nunca antes navegados. E também esta galeria que iremos inaugurar, Iarte, será a caravela para viagens no nosso imaginário, projetando-nos para outros horizontes ainda desconhecidos. Sim, somos escola piloto do Plano Nacional das Artes. Temos connosco o Programa de Educação Estética e Artística, o Plano Nacional de Leitura, o Plano Nacional de Cinema. Estamos inscritos na rede de bibliotecas, protocolamos colaborações diversas com diferentes entidades e hoje também será com o Centro de Estudos de Fotografia de Tomar. E, sobretudo, estamos veiculados à comunidade educativa e aos sonhos dos nossos alunos.
Seguiu-se a intervenção de Paulo Duval, o comissário do Plano Nacional das Artes, deu conta da criação do plano e dos seus objetivos para abordar depois, em concreto, um aspecto central desta iniciativa que implica aquilo que classificou como a democratização da cultura.
Nós não queremos propor um plano idêntico para todo o país, no sentido de pensarmos que o território é todo igual ou que se podia aplicar em todo lado da mesma maneira. O plano é maleável e plástico o suficiente para cada lugar encontrar as suas formas de aplicação diferentes. E, portanto, é exigente nesse sentido, porque implica cada comunidade, cada autarquia, cada escola, cada professor, a pensar como aplicá-lo. E não há uma obrigatoriedade ou uma obrigação de o fazer todo igual em todo o território. Portanto, esse é um segundo ponto fundamental, que é este do para todos, mas com cada um. Portanto, é para todos no sentido, obviamente, de uma democratização, mas é com cada um no sentido da democracia cultural. Este plano estratégico, ao ler os anteriores, e desde 1976, 77, houve várias propostas no sentido de colocar mais cultura nas escolas, encontramos, assim, dois problemas para esses planos anteriores não terem dado o sucesso que nós gostaríamos que já tivessem tido. O primeiro foi que se pensou tantas vezes a escola como lugar fechado. E por isso uma das minhas maiores alegrias hoje é ver aqui toda a comunidade. Não ser apenas uma comunidade escolar, mas perceber que a comunidade escolar faz parte destas relações com os empresários, com a Câmara, com os outros institutos e universidades, com a sociedade civil, e perceber então que a escola é mais um elo desta cadeia.
Referência também para a intervenção do vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão. Começaria por recordar que ao longo dos anos a componente artística, mesmo ao nível do ensino, tem sido um parente pobre.
A educação artística ou cultural tem sido, de facto, se calhar ao longo dos anos um dos parentes um bocadinho pobres, até no âmbito escolar, porque se entende que, de facto, bom, há uma ou duas disciplinas para isso e fica por aí. E, de facto, não deve ser assim. Deve ser, a par de muitas outras matérias, trabalhada de uma forma cada vez mais interdisciplinar e para além das tais barreiras da disciplina ou da sala de aula. E porque, efetivamente, quando se educa para a cultura, quando se educa para a arte, não se está, naturalmente, obviamente, apenas a tentar formar artistas. A grande componente não será seguramente para isso, será uma vez mais para formar cidadãos. Um cidadão, uma pessoa que se interessa por cultura, que para além de a consumir, no bom sentido do termo, mas que o faça de forma mais conhecedora, de forma mais selecionada, será seguramente também um cidadão mais atento, mais interventivo, mais conhecedor, mais tolerante, portanto, no fundo, melhor cidadão. E é isso que todos nós somos chamados. Saibamos também nós, enquanto comunidade e no conjunto das nossas instituições, continuar a fazer e cada vez mais, e de forma cada vez mais reforçada e próxima, este trabalho de construir cidadãos.
Tem início a 4 de novembro a consulta aberta no Centro Hospitalar do Médio Tejo no âmbito do Plano de Contingência Regional da Saúde Sazonal, seguindo o procedimento adotado nos anos anteriores. A consulta aberta realiza-se nos hospitais de Abrantes e Torres Novas, sendo que a unidade de Tomar fica de fora deste serviço, ainda que veja reforçada a sua equipa no serviço de urgência. A consulta funciona em Torres Novas às segundas, terças, quintas e sextas, das 18h30 às 22h, e na unidade hospitalar de Abrantes em todos os dias úteis, das 18h30 às 22h, sendo de adesão voluntária. Os utentes devem dirigir-se ao atendimento administrativo do Serviço de Urgências para informações e inscrição na consulta aberta, que refira-se se destina a doentes presumivelmente não urgentes e que podem optar pelo atendimento através do serviço da urgência ou pelo recurso à consulta aberta. Nesta modalidade, os doentes são avaliados em consulta de enfermagem e em consulta médica, tendo acesso igualmente a meios de diagnóstico, como análises, raios-x e outros exames que o médico entenda serem necessários, tal qual como no serviço de urgência. Consulta aberta é uma medida avançada pelo Conselho de Administração com o objetivo de descongestionar o serviço de urgência, permitindo que os médicos hospitalares, enfermeiros e outros profissionais de saúde do serviço fiquem mais libertos para atendimento aos casos emergentes e urgentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comunidade Intermunicipal da Alzíria do Tejo entregou esta quinta-feira viaturas à GNR no âmbito do programa Escola Segura e também assistência do cadastro rústico. A aquisição das duas viaturas corresponde a um investimento de cerca de 35 mil euros por parte dos municípios de Almeirim, Alpiarça, Penavente, Cartaxo, Corujo, Rio Maior e Santarém. As viaturas vão ser utilizadas pela GNR na área correspondente a estes municípios com o objetivo de promover e salvaguardar as populações na área da segurança rodoviária e da proteção civil. As viaturas adquiridas são elétricas, tendo em conta a visão ecológica dos municípios e da comunidade intermunicipal da Alzíria do Tejo. Esta aquisição traz também vantagens em termos de economia, eficiência e eficácia, possibilitando à GNR uma utilização coordenada das viaturas nos 7 municípios que fazem parte do investimento e uma agregação de esforços e meios. No que diz respeito ao protocolo de colaboração assinado também entre a Comunidade Intermunicipal e a GNR para a assistência de cadastro rústico, este também terá benefícios na promoção da segurança das pessoas e bens e nas ações de vigilância, detecção e fiscalização no âmbito da Operação Floresta Segura, na área da Alzíria do Tejo, através do protocolo a Comunidade 7 e autoriza à GNR a utilização do cadastro geométrico da propriedade rústica dos concelhos que integram a Alzíria, o que irá beneficiar a Operação Floresta Segura, cuja execução é da responsabilidade da GNR em praticamente todo o território que integra a Comunidade Intermunicipal da Alzíria do Tejo e que corresponde à sub-região da Alzíria do Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nos próximos dias 2 e 3 de novembro decorre numa organização do município de Ferreira do Zêzere, com a colaboração da paróquia de Dornes, no Santuário de Nossa Senhora do Pranto, um programa de concertos comemorativos do restauro do órgão de tubos ibérico, datado do século XVIII, da Igreja Matriz de Dornes, com o tema A Sombra e a Luz na Música para Órgão, pelas mãos do organista Daniel Oliveira. O programa de sábado, dia 2, às 21h, terá enfoque no tema Sombra, e consistirá num repertório adequado à data em causa. O programa de domingo, dia 3, às 10h30 da manhã, terá como enfoque a luz e consistirá em música, onde o alegro se mistura com regularidade com a sonoridade do órgão. Serão programas interessantes e adequados para cada um dos momentos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de 23 anos de funcionamento, o pavilhão municipal de Ferreira do Zêzere foi alvo nos últimos tempos de reparações, melhorias e adaptação a novas regras legais deste tipo de equipamentos. Neste sentido, durante os últimos 2 anos, o município de Ferreira do Zêzere procedeu à substituição das chapas de cobertura, substituição das caldeiras, colocação de novo piso em madeira, colocação de novas tabelas de basquetebol, substituição da iluminação por iluminação LED e completou a colocação das cadeiras nas bancadas para o público. As intervenções procuraram assim ir ao encontro das mais diversas solicitações feitas, quer pelo agrupamento de escolas, quer pelas coletividades, quer pela própria necessidade das reparações feitas, pois no caso da cobertura, caldeiras e piso, já há muito se revelava urgente. Em certas alturas do ano, devido à condensação e umidade, a prática desportiva tornava-se impossível. O referido investimento, ao longo dos últimos 2 anos, por parte do município, rondou os 170 mil euros, mas dotou o pavilhão de mais e melhores condições, quer para o uso do agrupamento de escolas nas aulas de educação física, quer para o uso do curso profissional técnico de desporto, quer ainda para o uso das coletividades.
Rádio Web, a primeira a informar.
Sporting Tomar recebe neste sábado o Oeiras, em jogo a contar para a quarta jornada da 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins, Zona Sul. Os Leões são líderes isolados, somando por vitórias os três duelos realizados. Pela frente, então, o Oeiras, assumido candidato à subida, que ocupa nesta altura o segundo lugar, pelo que este jogo será um bom barómetro para aferir em que patamar se encontram os dois emblemas. Na habitual conferência de imprensa da divisão, à partida, o treinador Nuno Lopes não regateou a qualidade do adversário, mas deixou claro que o Al Sporting de Tomar só interessa continuar no caminho das vitórias.
O Oeiras é uma equipa que vem da primeira divisão também, apesar de ser um plantel com algumas mexidas, mas no entanto o treinador é o mesmo, portanto a forma de estar e de jogar também não há de ser assim muito diferente daquela que era o ano passado. E espero máximas dificuldades, como nos outros jogos tivemos. Estar a dizer que o Eiras, qual é a tática que eles vêm trazer, portanto, sinceramente também não sei, mas temos que nos preparar para uma equipa, neste caso, a disputar o jogo olhos nos olhos connosco, mas também temos que nos preparar para um bloco mais baixo, que poderá ser um bocadinho na tentativa de explorar o nosso erro, a nossa ansiedade, jogar com o resultado encostado. Isso tem sido assim, e nós, talvez porque os resultados indicam talvez algum desconforto, o Eiras pode apostar exatamente na mesma bitola. Portanto, e nós já temos três jogos desses em cima, e espero que estejamos melhor preparados para esse tipo de jogo. Agora, lógico que cabe-nos a nós assumir, e estamos prontos para isso, assumir um bocadinho o jogo, sermos nós a mandar, não só por jogar em casa, mas também porque queremos jogar assim.
O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, marca presença na cerimónia dos 66 anos do aniversário dos Bombeiros Municipais de Sardual, que terá lugar precisamente neste sábado no Centro Cultural Gil Vicente. As comemorações têm início às 14h15, com uma romagem ao cemitério, numa homenagem aos bombeiros falecidos, seguindo-se um desfile apeado pelas ruas da vila. Pelas 16 horas, o Centro Cultural Gil Vicente recebe então a sessão solene comemorativa deste aniversário dos Bombeiros Municipais, iniciando-se a recepção às entidades convidadas por volta das 15h45. A iniciativa é aberta a toda a população.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai realizar-se já no próximo dia 15 de novembro aquela que é a 16ª edição da Biodiversidade e Jantar Lusitano. O evento, que ocorre na Escola Secundária de Santa Maria do Olival em Tomar, tem a habitual palestra a anteceder o jantar, palestra a proferir pelo professor Dr. Jorge Paiva e que se realiza no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar a partir das 19 horas. Este ano, o tema escolhido para abordar é a biodiversidade, sobrevivência humana e pluvisilva Amazónia. O jantar acontece depois, a partir das 20 horas, já na sala de convívio da Escola Secundária de Santa Maria do Olival, sendo que a emenda é constituída por variados produtos alusivos à época lusitana e onde não vai faltar também a célebre salada Jorge Paiva, constituída por 12 espécies de plantas nativas de Portugal. As inscrições para esta 16ª edição da Biodiversidade, Jantar Lusitano, podem ser feitas até ao próximo dia 8 de novembro, através dos contactos telefónicos da Escola Secundária de Santa Maria do Olival. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.